Sabemos que o Brasil é um país que já tem altos índices de violência contra a mulher. Agora, nesse período de isolamento, prevenção contra o coronavírus, as mulheres e seus parceiros em casa pode ser um encontro não muito bom para as mulheres. Ou seja, na tentativa de dar segurança em relação à pandemia, as mulheres podem estar num ambiente inseguro. Sobre esse tema, eu converso com a advogada, professora da Uninter, Bruna Simone. Vou chamar a senhora de professora, mas doutora Bruna, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, como vai?
Eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre o seguinte: isolamento necessário, mas de repente no Brasil a história de violência contra a mulher, ela já é tradicional e isso pode criar um ambiente de risco para a mulher?
Exatamente. Alguns dados estatísticos já apresentados pela ONU anteriormente, né, demonstravam que um terço das mulheres em todo o mundo já tinha experimentado algum tipo, alguma forma de violência durante a sua vida, né? E alguns índices trazidos pela Polícia Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, em 2009, indicavam, né, um aumento, uma variação de 9,9% a mais de novos processos do que em comparação com o ano de 2018. Algo que agora, durante o período de confinamento, a tendência é um aumento do número de violência doméstica. Justamente porque mulheres que já se encontravam em relacionamentos abusivos e violentos, durante o período de isolamento, elas ficam totalmente expostas ao agressor, né, durante um longo período de tempo. Qual que é o problema disso, na verdade?
Agora, a violência, doutora Bruna, não é só a violência física, né?
Não, não. Aqui, quando a gente fala de violência, a gente fala de toda forma de violência. Seja uma violência sexual, violência moral, né? Tanto que a Penha, ela tem uma abertura muito grande das formas de violência, justamente como visando a proteção integral da mulher. Então, a gente não considera somente uma ameaça, por exemplo, é uma forma de violência contra a mulher. Né? Então, a gente tem vários tipos de violência tentando efetivamente a proteção. Por isso que a Lei Maria da Penha deu essa amplitude. E então, nesse
período... Doutora Bruna, para poder buscar proteção, a mulher tem mecanismos? Porque ela está isolada em casa. Às vezes ela fica trabalhando em casa, do lado de um agressor, que a senhora mesmo colocou, não é só agressão física. Como é que ela vai recorrer, já que ela está muito perto dele, vigiada o tempo todo e, às vezes, controlada por ele?
Exatamente. Por isso que a gente teve uma... aqui no Brasil, né, a gente teve o Ministério da Mulher, ele acabou disponibilizando um meio online para as mulheres poderem se socorrer e informar a autoridade policial, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele acabou lançando uma plataforma digital desses canais de atendimento, considerando que muitas vezes a mulher está do lado do agressor e ela não tem como pegar o telefone e fazer uma ligação, né? O que dificulta muito a ocorrência.
E a senhora considera que esses mecanismos no Brasil, se a gente pensar as denúncias que aumentaram, a gente sabe disso, né? Isso é eficiente? Quer dizer, a gente está caminhando para uma situação melhor?
Olha, Gilson, a gente acaba trazendo algumas questões de... O amparo em questão de Lei Maria da Penha, ele hoje... cada dia tá melhor, né? Entretanto, é um caminhar longo, né? A gente não pode falar numa efetividade total ainda, mas a busca, né, disso é de todas as formas. Um dado preocupante que até você acabou mencionando, que era a questão, por exemplo, do aumento de violência, que é evidente esse aumento de violência. Só que isso, por exemplo, em dados estatísticos, a gente acaba verificando uma diminuição, que dá uma falsa sensação de diminuição nesse período de pandemia. Mas não é efetivamente a diminuição. É que essas mulheres não estão conseguindo chegar à autoridade policial para informar. Posso te dar, por exemplo, um dado, que foi um dado bem importante, que é em relação, por exemplo, à redução de número de ligações. Nos primeiros 22 dias de março, a gente teve uma redução de 652 ligações enquanto no mesmo período, em 2019, chegou a 1.104. Alguns dados, por exemplo, de diminuição de número de ameaças, número de estupros, número de lesões corporais, tiveram uma diminuição. Só que, quando que a gente vai verificar que realmente houve o aumento de violência? Quando, na verdade, tem a ocorrência do feminicídio. E aí, se socorrendo aqui até de uma tabela que foi gerada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, no estado do Mato Grosso, a gente teve uma variação de 400% no aumento de feminicídios durante o período da pandemia. Então, são dados alarmantes e preocupantes, né, ao ponto que nós estamos tendo uma violência dentro dos lares e que essa violência ela se mostra silenciosa. Num primeiro momento, você não consegue identificar essa violência, mas posteriormente, quando tem o agravamento da situação, por exemplo, com a morte, é que aí os dados começam a se mostrar verdadeiros.
E quase sempre isso na frente dos filhos. Quer dizer, você tem uma situação dentro do ambiente doméstico que se agrava ainda mais, porque quando você tem essa agressão na frente dos filhos, isso acaba se transformando numa reprodução de violência que pode afetar o próprio desenvolvimento das crianças.
Com certeza. É por isso que hoje, né, aqui em Curitiba, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira com uma assistência psicológica, essa mulher de enfrentamento à violência doméstica, e hoje existe um canal que é o 180, né, que a mulher ela pode ter acesso a informações ali e orientações do que fazer, como fazer, onde ir, o que buscar em determinada região. Isso é bem interessante para a mulher que enfrenta a violência.
A gente tem essa questão da cultura, e a gente pode falar que também é uma questão que envolve muito mais a cultura do que a renda, e a gente tem, inclusive, dados que mostram que as mulheres de menor renda, por incrível que pareça, são as que mais denunciam, porque elas chegam a um ponto em que elas sofrem, acabam sendo também mantenedoras da casa, e ela tem menos a perder, ou tem menos controle, do que as mulheres com mais renda. Isso é fato?
É verdade. Teve uma pesquisa do Senado, que foi em 2013, agora não sei te dizer se ela foi... se teve uma nova pesquisa nesse sentido, mas em 2013 a gente teve uma pesquisa pelo Senado Federal em que mulheres, conforme a renda, mulheres com renda baixas, elas acabavam denunciando com mais facilidade. E mulheres, por exemplo, em que já tinham uma independência financeira, haveria uma certa vergonha em realizar a própria, levar essa informação e fazer a notícia crime perante a autoridade policial. O que é um risco também, né? Porque qualquer
essas denúncias que a gente tem, né, de violência contra a mulher, elas têm um desdobramento em relação aos parceiros, porque a gente vê que tem muito feminicídio, né? O feminicídio também tem aumentado, quer dizer, você acaba tendo uma radicalização dessa violência, né?
Exatamente.
E como é que esse processo do processo da violência doméstica a chegar no feminicídio? Quer dizer, existe um antecedente que chega ao extremo do assassinato contra a mulher. Tem um histórico, um perfil disso?
Não, Gilson, na verdade, os estudos ali, a gente não tem como afirmar com certeza qual é o tipo de, como que é esse caminhar da violência, né? Mas normalmente, alguns estudos apontam que as violências, elas começam de maneiras sucintas, esporádicas e vão aumentando a intensidade. E conforme não há, como essa mulher acaba não reportando a violência, a tendência dessa violência é aumentar. As formas de agressão, né? E até chegar, em alguns casos, ao feminicídio. Não é uma regra, né? Mas, normalmente, o que se vê é isso, é que gradativamente a violência ela vai aumentando.
A senhora tem dados sobre quem denuncia? Porque a gente sempre pensa assim, a mulher vai denunciar, mas hoje a gente sabe que também pode fazer a denúncia, um parente, um vizinho, por exemplo. Essa pessoa que não está vivendo junto com esse ambiente, mas sabe dessa violência, ela tem denunciado?
A gente não tem essa informação, não tem como ter essa informação, né? Mas, principalmente nesse momento que a gente vive em pandemia, em que há o isolamento social, inclusive agora no mês de março, no estado do Paraná, nós tivemos uma nova lei, que é a Lei 20.145, que ela foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de março, em que ela obriga condomínios residenciais e comerciais localizados no estado do Paraná a comunicar os órgãos de segurança pública quando tiver no interior a ocorrência de indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não só familiar contra a mulher, mas também contra criança, adolescente, idosos, tentando aí uma postura mais ativa daqueles que podem, de repente, saber da violência e que possa também ter uma proteção muito maior em relação à mulher.
Então quer dizer que existe hoje uma lei estadual que obriga os condomínios a ficarem atentos a qualquer tipo de violência doméstica e fazer a denúncia sob pena de ser punido se não fizer isso.
Exatamente. É uma obrigação dos condomínios residenciais e comerciais, né? Inclusive prevê essa lei, num primeiro momento, uma penalidade administrativa, uma advertência, né? Quando dá primeira autuação dessa infração. E, no segundo momento, é uma multa, a partir da segunda autuação. Então, é uma forma do governo também pedir para que esse cidadão ele informe essa agressão, né? Que muitas vezes, mesmo iniciando de uma forma mais leve, digamos assim, não que a gente possa falar que é mais que uma violência é de menor gravidade, porque todas elas vão ter uma consequência séria para essa mulher, mas isso é uma forma de que esses condomínios, eles acabem levando a autoridade policial essa informação.
Então, você tem aí uma forma também de fazer o condomínio assumir uma responsabilidade, que muitas vezes aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher está superada, né?
Exatamente, porque já se vê a gravidade das situações, né? Inclusive em alguns condomínios que ocorreram, né? A gente teve alguns casos que até foram reportados pela mídia grandemente, que traziam essas questões que ocorreram dentro de condomínios, né? Então, aí a necessidade, principalmente desse momento em que nós vivemos, de reportar até a autoridade policial a ocorrência de uma violência doméstica contra a mulher.
Doutora Bruno, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Obrigada, Gilson, eu que agradeço.
Conversei com a advogada, professora da Uniter, Bruna Simone, que trata desse tema, estuda o tema de violência contra a mulher e trouxe alguns dados para nós em relação a esta violência doméstica que acontece agora, mais ainda no período de isolamento. Segundo ela, tem alguns estados em que há um aumento de 400% de denúncias de violência contra a mulher. E ela lembra que os condomínios, existe lei no Paraná, que obriga os condomínios a denunciarem quando há caso de violência dentro de suas dependências. Ou seja, existe uma responsabilidade dos condomínios em cuidar do bem-estar da mulher, principalmente evitar a violência contra a mulher dentro do seu espaço.